FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Yo me muera, no quiero darles trabajo. Entiérrenme boca arriba con un barril boca abajo. A cachaça é minha prima, o vinho é meu primo irmão. Eu com ela na cabeça, ela comigo no chão. Prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura o nosso Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. A seco, no mais. Não estou me referindo à pancada de chuva de há pouco, estou me referindo a esses assuntos alcoólicos com os quais a gente abriu o nosso programa. E eu dizia, conversando com o Edu, no Cultura na Mesa, conversando com todo mundo, graças ao convite do Edu, a acolhida do Edu aqui na beira desse fogo, eu dizia que quando a gente diz algo como sextou, muita gente faz uma imediata associação à bebida. E puxa, também disse para ele que não estava com isso fazendo nenhum juízo de valor, porque eu próprio associo os momentos de lazer, de ócio, a uma boa cerveja ou algumas. Mas hoje, Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo e às Drogas, talvez seja um dia interessante da gente prestar atenção, como no nosso cancioneiro e na nossa cultura popular de uma maneira geral, estes vícios estão bem colocados, digamos assim, estão bem postos. Não estão exatamente criticados, não estão exatamente ou preponderantemente mencionados como grande problema social e de saúde que são ou podem ser. E sim, aparecem dessa forma humorística, dessa forma meio bravateira, dessa forma meio divertida. De uma maneira muito particular, o álcool. E aí fica difícil a gente, enfim, contemplar todos os matizes dessa história. Primeiro, porque não é a intenção nem a dimensão deste programa aqui. Mas também porque o próprio Dia Nacional de Combate já é um pouco amplo demais. Porque o alcoolismo e as drogas, lícitas ou ilícitas, ambas, a gente sabe que quando se fala em álcool e drogas lícitas, como o tabaco, por exemplo, a gente tem uma questão muito importante de interesses econômicos por trás de tudo isso, e que sustentam um pouco uma cultura de consumo, um pouco não, tremendamente. E a gente tem outros interesses em jogo quando se trata de drogas ilícitas. Aqui vão circular algumas destas, principalmente o álcool, claro, que é mais frequente no nosso cancioneiro, mas também vai haver aqui alusões à cocaína, mas talvez a cocaína numa época em que ela não tivesse a mesma dimensão de problema e de proibição dos dias de hoje. Talvez não, certamente não tinha. Inícios do século XX, Brasil, Argentina, vamos trazer um pouquinho disso tudo. Pinceladinhas para a gente pensar nisso, nessa questão cultural interessante, né? Eu comecei com duas coplas e uma delas tem autoria, daqui a pouco eu digo o autor, um tema pai da cachaça, né? Um tema gaúcho, a cachaça é minha prima, o vinho é meu primo irmão, eu com ela na cabeça, ela comigo no chão, eu cantava isso. E essa copla salteña sem autor, anônima, el día que yo me muero no quiero darles trabajo. Entiérrenme boca arriba. Tô até fazendo um pouco de sotaque. Com um barril boca abaixo. Tá aí o cara deitado com a barriga pra cima, com a boca aberta e um barril de, ao contrário, abastecendo ele de vinho, senão pela eternidade, por um bom tempo, porque um barril é assunto de dar água pela aba da carona. Tá bem, divertido, enfim. Tem tantas questões colocadas aí quando a gente fala nessa cultura do sul da terra, que a delicadeza desse assunto é imensa. E ele mereceria muito mais do que um programa, ou do que este programa, mereceria muitos outros espaços. Por exemplo, e isso é fundamental de ser dito, quando a gente fala em droga, a gente pode estar falando do ponto de vista do problema ocidental da drogadição, seja com as drogas lícitas ou ilícitas, mas a gente também pode falar sobre a droga tal como ela é utilizada, vivenciada pelas nossas sociedades originárias, pelos nossos indígenas. É uma coisa completamente diferente. Mas o dia hoje não é uma data de alusão geral às drogas, é uma data nacional de combate a este problema social e de saúde pública. Mas enfim, só para não deixar de colocar isso e não ficar uma ideia de parcialidade ou de miopia com relação a um assunto deste tamanho. A gente ouviu depois daquelas coplas La Tequilera, o Alfredo Dorsai, e a Lila Downs, divertidíssima, divertidíssima, a ideia era essa, divertir com essa borrachita de tequila. Borrachita, eu disse, até o diminutivo doura a pílula, né? Não consegue dar uma ideia tão negativa do hábito ou do exagero do hábito. Então vamos seguir assim, El Borrachito, Manuel Acosta Villafañe. Quem cantam são as vozes brancas, a gente há tão pouco tempo perdeu uma delas, uma das vozes brancas desse conjunto tão importante, tão, tão bonito. A gente ouve o Borrachito e em seguida La Cucaracha, que era justamente o que a gente estava ouvindo na nossa trilha do A de Casa, na versão só instrumental do Antônio Bribiesca. Agora a gente ouve esse tema popular da Revolução Mexicana de 1910, aquela tão importante revolução camponesa e indígena, com os Hermanos Saisair. Será que eu estou dizendo direito isso? Espero que sim. Saisair ou Saisair? Vaja uno a saber. La Cucaracha, aquela que já não tiene marihuana que fumar, solta aí.
Tiene porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene porque le falta marihuana que fumar. Un panadero fue a misa no teniendo que rezar, le pidió a la Virgen pura dinero para gastar. Un panadero fue a misa no teniendo que rezar, le pidió a la Virgen pura dinero para gastar. La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene porque le falta marihuana que fumar. Caminar porque no tiene porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene porque le falta marihuana que fumar. Para zarape Saltillo, Chihuahua para soldados, para mujeres Jalisco, para amar toditos lados.
para Zarape Saltillo, Chihuahua para soldados, para mujeres Jalisco, para amar toditos lados. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar.
Tá bonita essa versão, eu gosto muito do La Cucaracha com os hermanos Saisair. Continuo com essa ressalva que eu não sei exatamente, acredito que seja assim que se diz o nome, mas é um temaço, né? E a gente vê como parece aqueles temas da Guerra Civil Espanhola, aquelas coisas anônimas, mas nascidas em trincheira, nascidas no debaixo da fumaça no meio do calor da luta. Então agregam-se aqui e ali estrofes diferentes e a gente vai conhecer versões várias de La Cucaracha, mas essa aí tá muito legal. Sempre tem o falta marihuana que fumar, isso sempre tem, que é o motivo pelo qual a gente trouxe o tema hoje. Antes disso, El Borrachito, Manuela Costa Villafañe, e não é uma carícia, tá, exagerei, sei lá, enfatizei, não exagerei, porque injusto não foi. Mas não é uma carícia ouvir as vozes brancas. Os caras são demais. E a formação original tinha a Melania Pérez, que eu comentava com vocês, Melania, que foi uma das primeiras perdas de 2026, em 14 de janeiro, contralto do Las Voces Blancas. Eu compartilhei palco com Las Voces Blancas lá por 2001, por aí, e me aproximei muito da Estela, a petiça Estela, ela é baixinha, com um canto magnífico, magnífico, Estela Crisci, se eu não estou enganado, acho que sim, ou Crisci, né, se tentar falar com a pronúncia mais correta italiana, acho que seria assim, não tenho certeza. Mas a Estela é essa soprano limpa, linda, que a gente escutava na voz principal em El Borrachito do Acosta Villafañe. O Adrián Leandro vai dizer para nós Juan de la Serradero. A Serradero é a serraria, né? É o cara que trabalha ali na madeira, na serraria. É o Barba Manuel J. Castilla, o autor desse poemaço curto, o Adrián Leandro falando sobre esse Juan de la Serradero e sua relação, agora sim, sem humor e sem exaltação, sua relação com o álcool. Depois disso, a Milonga Fina, que é algo centenário e belíssimo, que aqui traz a questão da droga e da grande droga do início do século XX nos ambientes tangueiros e também em parte do ambiente cultural brasileiro, sem dúvida, que é a cocaína. Depois disso, Don Quixote de la Mancha. Que será que nós vamos ouvir do Don Quixote de la Mancha? Nem conto, depois eu explico, solta lá.
Juan de la Serradero se ha embriagado y hace como dos horas que duerme en la vereda. Ayer Juan ha cobrado y en el bolsillo apenas si tiene una moneda. Juan de la Serradero, tirado en la vereda, se parece a los perros. Y para que el solazo no le queme la cara y lo despierte luego, el yuchán de la calle tira sobre sus ojos sombra como un pañuelo. Chaguanco como pocos, Juan de la Serradero quiere olvidar la sierra y se duerme en el suelo, pero la sierra vuela por encima del pueblo, se torna una cigarra y le acierra su sueño.
Declaraste milonga fina cuando dejaste en la arrabal el trajemicio de percalina y la puntilla del delantal. El moño rojo que te ponía canta jabalizo tan coquetón. Y aquellos novios que te traían cuando volvías a Patacón. Ya no enllantas tu presencia de mina del arrabal. La dejaste en la querencia, pobrecita por tu mal. Ya no pasas tentadora el camino del almacén. Y un pobre mozo que llora solamente por tu bien. Ya no te ronda la miseadura. Hoy por la vida triunfando más, con un poquito más de amargura que con tu risa disimular. Para engrupirte, para mimarte, por todo aquello que ya pasó. Y aquel mocito que por amarte, un día triste, pobre, murió. Te declaraste milonga fina cuando te fuiste con aquel gil que te engrupía con cocaína y te llevaba al Armenón Bill. Y cuando al compás y un tango canero ibas viviendo la realidad, y los chamullos de un milonguero fueron tu ruina. Fueron tu mal.
¿Qué te has hecho? ¿Qué te has tomado? Dime qué droga te has fumado. Pues tú ya no quieres ser Alonso Quijano. Sobredosis de lectura, de leyenda y aventura, y ahora quieres pelea y no tienes duda. Y te hiciste caballero con tu amigo Rocinante, tan ligero como un trueno. Loco Hidalgo caballero, con su estilo callejero, con su barba y su bigote, luchando con su lanza Don Quijote de la Mancha. Al terminar la ceremonia en un chiringuito de la esquina te proclamaron superhéroe salvavidas. Iba buscando a Dulcinea, una buena rubia que no vea, tan solo encuentra fantasma y pelea. Te elegiste de compañero a tu vecino Sancho Panza, de copiloto y escudero. Loco Hidalgo caballero, con su estilo callejero, con su barba y su bigote, va luchando con su lanza Don Quijote de la Mancha. Loco Hidalgo caballero, con su estilo callejero, con su barba y su bigote, va luchando con su lanza Don Quijote de la Mancha. Mata gigante, cuando aprieta la calor, bebe vino bajo el sol. Y por la Mancha va, usando los caminos, aplastando los molinos como un jefe militar. Yeah, yeah. Loco Hidalgo caballero, con su estilo callejero, con su barba y su bigote, va luchando con su lanza Don Quijote de la Mancha. Loco Hidalgo caballero, con su estilo callejero, con su barba y su bigote, va luchando con su lanza Don Quijote de la Mancha. Va luchando con su lanza Don Quijote de la Mancha. Va luchando con poco loco, Quijote de la Mancha.
Tá muito bom isso aí, Don Quijote de la Mancha. Claro, começa com essa pergunta. Tu que é muito louco com essa história de ficar enxergando coisa, de sentir um cavaleiro medieval, isso e aquilo. O que que tu fumou? O que que tu tomou com esse teu estilo cajerreiro? Vejam que interessante. Teu jeitão de rua, de gente da rua, da noite. Tô eu fazendo uma tradução livre aqui, né? Cajerreiro aí nesse sentido. Don Quijote de la Mancha. Muito interessante para a gente pensar nessa positivação, nessa troca de sinais, nessa alternância de sinais com relação à droga, ao consumo e ao consumo excessivo, seja, chamemos de vício ou não, que é com o que a gente depara quando trata do álcool no mundo regionalista do sul da terra, de uma maneira muito intensa no mundo regionalista do Rio Grande do Sul durante muito tempo. Acredito que agora não da mesma forma, não com a mesma intensidade, mas aqui sempre teve uma grande exaltação do bebê pesado, do passar dos limites, enfim, do bebê sem parar, sem controle. Esse tipo de coisa está presente no nosso cancioneiro, e a gente sabe que está presente também num certo relato de cotidiano, né? Don Quijote de la Mancha também flerta com uma troca de sinais do ilegal. Do ilegal. E se a gente quiser um bom indício disso, sabem como é o nome do grupo? Los Delincuentes. Então acho que nos ajuda. Don Quijote de la Mancha com Los Delincuentes, eu gostei muito. Uma pegada bem andaluza, bem sul da Espanha, mas com umas guitarrinhas de country, assim, né? Uma pegada diferente. Antes disso, a Milonga Fina. Que coisa linda e fina. José Servilio Celedonio Flores. Eu disse 100 anos. Deixa eu dar uma enhapa para vocês. 102 anos. 1924, a primeira gravação. Gardel teve isso como um dos seus sucessos. Agora eram Jorge Vidal e seus violões, suas guitarras. E tem algo absolutamente lindo e interessante nessa milonga fina. Querem ver? Ela é fina porque ela se tornou fina. Para quem estuda a história da evolução desses gêneros, dessa cultura de uma maneira geral, não precisa ser só da questão musical, vejam que ela deixa de ser do arrabalde e do povão e ela é cooptada, ela é seduzida. Ela quem? A milonga, que aqui, como em tantos outros temas, é uma mulher, é uma moça. É uma moça que se deixou enganar por esse Gil. Hoje se usa Gil no sentido de um bobo, de um otário, mas tem vários usos, né? Tem algo de malandragem aí. Esse Gil que andou com ela e que a engrupia com cocaína e levava ao Armenonville, lugares finos, enfim. Ou seja, essa milonga, naquele início do século, naqueles anos 20, alguém estava dizendo: olha, tu era uma moça nossa aqui da perifa, do povão, e agora tu está virando milonga fina. E associa a isto o consumo de cocaína, a este ambiente fino. Interessantíssimo. Um temaço, milonga fina. Antes disso, Juan de la Serradeiro, dito de linda forma pelo Adrián Leandro. Que bom ouvir uma poesia sem exageros, sem gritarias. E se alguém ficou pensando por que que esse Juan de la Serradeiro se protegia como se fosse um lenço, aquela sombra, em um juchan? Não exatamente o porquê, mas o que será um juchan? Juchan é um dos nomes indígenas da paineira, do palo borracho. Então ele deitava ali embaixo do palo borracho, que era uma proteção depois daqueles tragos que ele tomava. Bueno, gente, quando se trata de vício, e sobretudo de vício em alguma substância que altere o estado de consciência, a grande questão é o quanto isso te altera na tua sociabilidade, na tua produtividade, na tua vida de trabalhador, na tua vida social, enfim. Ou, se não for a grande questão, é uma grande questão. Tô dizendo isso porque ontem foi dia de recordar o pai do conto latino-americano, Horácio Quiroga, o grandioso Horácio Quiroga, que era, por sua vez, um fã desabrido, descarado do Edgar Allan Poe. E o Quiroga, porque a recordação ontem, só de passagem, não vem muito ao caso, data da morte dele, suicídio, né? Quando ele estava diagnosticado com câncer. Se vocês pegarem a história de vida do Horácio Quiroga, é impressionante a quantidade de tragédias que se acumulam ali. O Quiroga se suicida em 37, em 19 de fevereiro. E eu trago mais uma vez aqui, um pouquinho encolhido, porque é um texto longo, mas quem quiser vai encontrar fácil na internet e vai encontrar em português. O Quiroga elogiando o Edgar Allan Poe, e elogiando a partir de algo que tem a ver com isso do álcool, que vai ficar muito claro quando eu servar a palavra, e vou fazer isso ao som, com a ajuda do Magrão Pacheco, de Lacaú. Lacaú é um chamamé muito clássico. Aqui é Lúcio Janelli, já mandou interpretando. E Lacaú significa a bebedeira, a borracheira, em Guarani. De onde é que vocês acham que vem aquele cauim, que era a bebida alcoólica que os índios faziam? É desse radical aí. Lacaú é a borracheira, e nós vamos cevar a palavra. Ultimamente, foram achados documentos nos quais se constata que o trabalho literário de Poe era pago à razão de 50 cêntimos de dólar a página impressa. Se seus contos menos conhecidos tinham, em média, 15 páginas, e os mais famosos apenas 10 ou 12, a média geral era de 6 dólares por conto, isto é, 15 pesos. Um dos mais extraordinários gênios que o mundo conheceu, quase sem ascendentes e sem sucessor algum, só é isolado na história literária como um diamante, esse homem de inteligência profunda até a vertigem, vivia, comia, vestia e mantinha suas relações interpessoais à razão de um peso por cada página que escrevesse. Admita-se que com 6 pesos matava a fome de 6 dias e que nas noites correspondentes pudesse dormir num colchão de lã. Com Poe tudo é possível. O que não se admite é que essa renda também lhe fosse suficiente para beber o que bebia. São conhecidas as fraquezas do escritor. Não houve paraíso artificial que não visitasse, nem serpente que não lhe devolvesse fielmente as visitas na forma de delirium tremens. Fome de comer e sede de álcool, estroinices desatinadas e o mais que se ignora dessa extravagante criatura, tudo devia ser fatal e mesquinhamente coberto pelos 6 pesos de cada conto. Se para Poe a necessidade de álcool, éter, ópio, era tão orgânica quanto se supõe, poucas torturas teriam sido iguais àquelas que sofria quando a escassez de meios lhe permitia comer e beber, mas não embriagar-se. Nessas horas teria dado uma fortuna, se a tivesse, por uma gota de álcool. Admire-se, por isso, a honestidade mais do que heróica, o pudor mais do que divino do escritor, quando, escrevendo um conto, terminava-o no momento preciso, na 10ª página, ainda que transtornado pela ânsia de beber.
Quise partir la naranja y no tenía cuchillo. Quise partir la naranja y no tenía cuchillo. Entonces le enterré el diente y me quebré los colmillos. Entonces le enterré el diente y me quebré los colmillos. Ay, la naranja panadre no me apagaba la sed. Ay, la naranja panadre no me apagaba la sed. Era la peri y el catre de mi abuela que heredé. Era la peri y el catre de mi abuela que heredé. Esto de andar borracho es lo mejor de la vida. de casa de noche y vuelvo de amanecida. Por más empeño que le hago, hago puras payasadas. Por más empeño que le hago, hago puras payasadas. Donde me planto la canto, dejo la mansa embarrada. Donde me planto la canto, dejo la mansa embarrada. Anoche sobre dormido, soñando cosita rica. Anoche sobre dormido, soñando cosita rica. Me desperté rentumío, sentado en la basinica. Me desperté rentumío, sentado en la basinica. Esto de andar borracho es una pura necera. Le atracó el bote a una niña y me deja sin billetera. Me le apegué a mi señora, suavecito y con dulzura. Me le apegué a mi señora, suavecito y con dulzura. Haciéndole un cariñito, cargadito a la ternura. Haciéndole un cariñito, cargadito a la ternura. Se me quitaron las ganas cuando agarré lo primero. Se me quitaron las ganas cuando agarré lo primero. Estaba metido en la cama de un vecino que es soltero. Estaba metido en la cama de un vecino que es soltero. Dicen que soy borracho, pero mi vicio no veo. Si me levanto me agacho y así me curo de nuevo.
De la marihuana, cuni cuni cantaba la rana y echaba las copias de la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito, como era abogado de los de Santana, porque era Sansón para la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito, como era abogado de los de Santana, porque era Sansón para la marihuana.
Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con los ojos rete colorados y la boca reseca, reseca.
Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con los ojos rete colorados y la boca reseca, reseca. De la marihuana, marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito, como era abogado de los de Santana, porque era Sansón para la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito, como era abogado de los de Santana, porque era Sansón para la marihuana.
Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con los ojos rete colorados y la boca reseca, reseca.
Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con los ojos rete colorados y la boca reseca, reseca.
Tá aí, essa é a marihuana do Oscar Chávez, mexicano. E antes disso, dizem que sou borracho do Tito Fernandes, aquele que tem uns temaços pro vinho também, el temucano Tito Fernandes. como eu disse no início do programa, acho que vale a pena repisar isso com uma levada humorada e humorística sobre algo que pode ser profundamente problemático, como é o consumo do álcool e sobretudo o consumo exagerado, porque em geral quando se está fazendo essa brincadeira na canção popular, está se fazendo com o bebedor pesado e não com o bebedor social. Antes disso, aquela declaração de amor, de admiração do Quiroga, entre tantas, né? Que ele faz pro Edgar Allan Poe, mestre dele, e nesse caso ressaltando a honestidade do cara que não encumpridava os contos, mesmo recebendo pelo tamanho e mesmo sendo alguém a quem a grana fazia falta para tomar seu trago, para aplacar seu vício. Vamos lá, shot do Marcos Velázquez, chamado La Borrachera. Depois disso, a gente que viu aquele tema na Milonga Fina, aquela questão da cocaína lá no início do século XX, traz direto, e ligada ao ambiente do tango, traz diretamente Tango de la Cocaína, numa linda interpretação. Depois a gente diz de quem se trata, solta lá.
Soltes porque me estoy cayendo, que ya no estoy pa' andar bailando suelto. Si entre la caña y tus miradas siento que se mueve el piso y me voy a caer. Teneme bien que estoy perdiendo el paso y perdóname que te apriete tanto. Decime, che, ¿qué es lo que están tocando? Que anunciaron tango y me parece un vals. No seas tan mala, no te rías de mí. Decime que sí, decime que sí. Lo de la orquesta ya es tan peor que yo. No me digas no, no me digas no. No seas tan mala, no te rías de mí. Decime que sí, decime que sí. Lo de la orquesta ya es tan peor que yo. No me digas no, no me digas no. Soltes cuando la orquesta pare, teneme bien porque si no, quién sabe, si no me caigo de dolor al verme sin tu amor y gira todo alrededor. Tengo algo que pedirte y no me sale, pero no importa pues tú ya lo sabes. No digas no porque no estoy de acuerdo. Guarda que me pierdo y te voy a pisar. No seas tan mala, no te rías de mí. Decime que sí, decime que sí. Lo de la orquesta ya es tan peor que yo. No me digas no, no me digas no. No seas tan mala, no te rías de mí. Decime que sí, decime que sí. De la orquesta ya es tan peor que yo. No me digas no, no me digas no. No seas tan mala, no te rías de mí. Decime que sí, decime que sí. Lo de la orquesta ya es tan peor que yo. No me digas no, no me digas no.
Soy una flor caída del vicio fatal, esclava por el destino vencida, sola en la vida, nacida del pecado. Un desalmado me hizo mujer, fue aquel querer el yugo engendro del mal, pendiente fatal de mi alma verdugo. al fin caída, por el fango envilecida, para todos soy juguete de placer. Y en la cocaína, que otro mundo me ilumina, busco calma para mi alma de mujer. Ella endulzó la hiel de este dolor que me hizo cruel. Cocaína, sé que al fin me ha de matar, me asesina. Pero calma mi pesar si me deja. Todo es sombra en mi vivir, sé que al fin me ha de matar, pero no me hace sufrir. Con la ilusión perdida, ya nada del mundo espero, ni ya me importa la vida, desvanecida la sombra del pasado y destrozado mi corazón. Busco en el mal, ansiosa la droga encontrar, que al fin me ha de dar la muerte piadosa. Reina de la orgía, su bendita tiranía, poco a poco consumiendo va mi ser. Y en la cocaína, que otro mundo me ilumina, busco calma para mi alma de mujer. Ella endulzó la hiel de este dolor que me hizo cruel. Cocaína, sé que al fin me ha de matar, me asesina. Pero calma mi pesar si me deja. Todo es sombra en mi vivir, sé que al fin me ha de matar, pero no me hace sufrir.
Que bonito, que bonito, que curioso essa levada de sarau antigo desse canto da Montplan com a Laura Teruel ao piano acompanhando. E o que, que é mais curioso e mais interessante aí? Que o Tango de la Cocaína é Duran Vila com Alberto Vidal. Acho que é Alberto, aqui me aparece como A Vidal, mas Duran Vila é catalão. É catalão como a Montplan também é catalã. Então são dois espanhóis, catalães, que eventualmente brigariam comigo por tê-los chamado de espanhóis. E eu aceitaria isso. Mas enfim, para efeitos de divisão política, para quem está fora do país, são espanhóis da Catalunha. E que são autores do Tango de la Cocaína. Sensacional. Na verdade, o Duran Vila tem vários temas bem argentinos no formato, tangos incluídos. Antes disso, La Borrachera, o Marcos Velázquez, uruguaio, sensacional, e aquela pegada satírica, humorística, enfim, e que ainda dá um puxão de orelha divertido nos músicos das festas e dos bailes, né? Os da orquestra estão pior do que eu, ele diz pra mulher todo tempo. Só, olha, não fica rindo de mim, os da orquestra estão pior do que eu, tá bom. Aquela velha história de um traguinho escondido atrás do instrumento, aquela coisa que é mais do que conhecida no mundo da cultura popular. Silvio Rodrigues tem algo muito bonito, a sua interpretação na real, porque a autoria é Miguel Matamoros. Silvio Rodrigues e Pancho Amat cantam La Cocainómana, solta aí.
Y no sufrir viviendo un gozando una vida imaginaria y no sufrir viviendo una vida de verdad. Ha conocido una noche de lúbricos placeres en una burda infecta de un trágico arrabal. Ella era la elegida entre todas las mujeres, sensuales y lascivas, sensuales y lascivas, del dios del bacanal. La conocí una noche de lúbricos placeres en una burda infecta de un trágico arrabal. Ella era la elegida mujeres, sensuales y lascivas, sensuales y lascivas, del dios del bacanal. No quiero más cocaína, no me quiero envenenar, yo quiero vivir celina, sufriendo la vida real. No quiero coca, que me sofoco, a mí la coca mamá me pone loco. No quiero coca, que me sofoco,
que gozar un sufrimiento, el sufrimiento es el goce. Cuando más grande es el goce, mayor será el sufrimiento.
No quiero coca, que me sofoco, a mí la coca mamá me pone loco. No quiero coca, que me sofoco, a mí la coca mamá me pone loco.
Risada, credo, pegar essa risada emprestada pro Rancho La Cambicha, que também tem uma risada bacana. Tá aí, La Cocainómana, Pancho Amante, Silvio Rodrigues, cantando o tema do Miguel Matamoros. Bueno, gente, deixa eu dizer pra vocês que o Duran Vila, na verdade, Juan, assim com O, Juan, que nem o Juan Manuel Serra, coisa de catalão, Juan Duran Vila, é um cara da virada do século 19 pro 20, portanto ele era um espanhol, um catalão, fazendo tango no auge do tango, no iniciozinho do século 20. Muito interessante. E o seu parceiro é Alfonso. Este é o nome correto do Vidal, Alfonso Vidal. Eu achei aquilo muito interessante, não sei o que vocês acharam. Deixa eu lembrar todo mundo que amanhã é dia de entreveiro, a semana foi meio cortada, meio curta, nem por isso o entreveiro vai ter menos coisas e menos variedade, porque com esses 3 dias, na verdade, apesar de eu não ter estado ao vivo na quarta, tá no entreveiro pela sua temática, pelos seus assuntos, vai ser um tremendo de um programa cozinhado por mim e pelo Magrão Pacheco com as coisas da semana, como sempre. Domingo tem Cantos do Sul da Terra na TV, às 7 da manhã, às 11 da noite. A gente fica com El Borrachito folclórico, com o grupo chileno Quilapajum. Apreciem com moderação. Até segunda-feira com Cantos do Sul da Terra.
que es la vida alegre, mirar, bailar y macharme por ahí si muero, morir quiero, bailando el carnaval. Esta es la vida alegre, mi day, bailar y bañarme por ahí si vuelvo, por ingiero, bailando el carnaval. Ay, la, 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 la,
FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.